As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A Câmara de Tomar, com apoio da Polícia de Segurança Pública, está a proceder à demolição de cerca de 10 barracas no campamento do Flecheiro, num total a rondar os 5 agregados familiares. Esta ação em curso à entrada da cidade, sentido Carvalho de Figueiredo. Recorde-se que o compromisso assumido pelo município passa por erradicar as barracas à medida que surgem soluções para direcionar os ocupantes, sendo que, neste caso, já está em marcha o Centro Comunitário de Apoio Familiar, para onde já foram encaminhadas algumas dessas famílias. A ERTE esteve no Flecheiro, no decorrer desta manhã, onde acompanhou esta ação de demolição do município de Tomar e falou com o vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, o Cristóvão, sobre este processo.
Estamos hoje a proceder a mais uma demolição de barracas, portanto, mais um conjunto, neste caso, de cerca de 8, 9, 10 barracas. É difícil determinar o número, porque nesta zona, uma coisa são os agregados familiares, que estamos a falar aqui essencialmente de 5 agregados familiares, mas o número de barracas era superior, uma vez que havia, digamos, barracas anexas que serviam de espaços comuns para várias famílias. E portanto, enfim, faz parte do processo que levamos a cabo há algum tempo, no sentido de, passo a passo, ir realmente limpando o Flecheiro e, portanto, aquilo que se calhar também interessa dizer em termos de grandes números e em relação às 230 pessoas, número redondo, que aqui existiam em 2013, quando iniciámos este trabalho, ou 2014, para ser mais exato, porque 2013 foi já o final do ano, quando iniciámos o mandato, e que hoje... Portanto, a contabilização hoje está nas cerca de 85. Portanto, e é esse número que queremos continuar a subtrair até chegar ao zero. Esperemos que, e é para isso que estamos a trabalhar, para chegarmos de facto ao zero o quanto antes. Não só de facto para erradicarmos esta situação, enfim, lamentável, desde logo questões humanísticas de pessoas a viver em barracas, mas também para, naturalmente, eliminarmos este péssimo cartão de visita que todos sabemos que durante décadas existiu aqui desta entrada da cidade e libertarmos toda esta excelente zona ribeirinha a bem da comunidade e também daqueles que nos visitam, e portanto para que ela possa depois ser reabilitada, naturalmente que primeiro é preciso esvaziá-la.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
De acordo com a informação meteorológica disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê-se para as próximas 48 horas um agravamento das condições meteorológicas com precipitação forte e persistente, vento forte nas terras altas e no litoral e agitação marítima forte em toda a costa. De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, são por isso expectáveis que ocorram inundações rápidas em meio urbano por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem, possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis, inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiência na drenagem, piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água, danos em estruturas montadas ou suspensas, possibilidade da queda de ramos de árvores, possíveis acidentes e fenómenos geomorfológicos causados por instabilização de vertentes associadas à saturação dos solos pela perda da sua consistência. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recorda que o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado, sobretudo através de a adoção de comportamentos adequados, pelo que, e em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, se recomenda a observação e divulgação de medidas de autoproteção para estas situações.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Decorreu nesta terça-feira, na Junta de São Pedro, a inauguração da Loja do Cidadão. O novo espaço vai aproximar mais a população desta freguesia aos serviços prestados pela Administração Central. A inauguração contou com a presença da Ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, que presidiu a esta abertura da loja. Coube, no entanto, a Lourdes Ferro Mau, a Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar, fazer a abertura da sessão de inauguração.
É com enorme satisfação que vos acolhemos hoje aqui nesta nossa humilde casa na Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar. A freguesia de São Pedro de Tomar assume destacada relevância no concelho de Tomar, quer pela sua localização, pela sua beleza natural, dinâmica associativa e dinâmica empresarial, cidadania ativa e união entre as várias instituições. Pode dizer-se que também é um pouco pertença desta freguesia um grande ativo deste país. a barragem do Castelo de Borda. É uma freguesia com mais de 3 mil habitantes e com 36 quilómetros quadrados. Tem 42 lugares. A dispersão geográfica é a sua característica dominante. Contudo, neste centro cívico aqui da freguesia, concentram-se vários serviços, entre os quais o lar e centro de dia, onde está também aqui o Sr. Presidente da Direção, a paróquia, a farmácia, o centro de saúde, o centro escolar, a oferta de restauração e a junta de freguesia. O executivo da junta de freguesia, a sua funcionária e demais colaboradores aceitaram e irão abraçar este novo desafio, dado estar o mesmo perfeitamente alinhado com os objetivos sempre presentes na ação desta junta de freguesia, a proximidade para com as pessoas e prestar um melhor serviço.
Seguiu-se a intervenção da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, começaria por referir que o objetivo do município é abrir em todas as freguesias do concelho, menos na urbana, um espaço do cidadão.
É a nossa intenção, com exceção da junta urbana, porque tem uma grande concentração de serviços públicos, em todas as freguesias do concelho irmos abrir um espaço de cidadão. Porque entendemos precisamente que as questões da coesão social não se limitam apenas a territórios mais alargados, mas dentro de um território concelhio também é importante esta questão da coesão social e do acesso de todos os cidadãos de igual forma àquilo que são os serviços públicos. E, efetivamente, as juntas têm aderido a esta parceria, que, como disse aqui a Sra. Presidente de Junta, a Câmara, através de um protocolo que nós iremos assinar hoje, ajuda na comparticipação daquilo que são as despesas diárias e as despesas gerais, que seja de luz, de telecomunicações. E, portanto, a pouco vamos fazendo isso. Somos um território que, e a Junta de Freguesia de São Pedro não é exceção nisso, somos um território que não está muito servido de transportes públicos, por isso é que nós estamos a apostar muito naquilo que é o transporte a pedido, porque precisamente é um transporte que qualquer pessoa pode solicitar para se deslocar aos serviços públicos, para, e como disse a Sra. Presidente de Junta, São Pedro tem 42 lugares, quem mora num lugar mais distante e ainda por cima pela população mais envelhecida, precisa de ter um transporte, e em vez de se deslocar à sede de concelho, pode-se deslocar aqui para tratar de diversos documentos.
A fechar, a Ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, referiu aquelas que são as três componentes que mais representam a abertura destes espaços.
A proximidade, a inclusão e a modernização. A proximidade, por razões evidentes, são espaços que trazem um estado até ao pé das pessoas, e mesmo nos sítios, enfim, ainda mais, às vezes, mais desertificados do que é, que não é o caso, mas em todo o lado, até essa lógica de proximidade, da presença do Estado, é muito importante e estes espaços representam isso. Depois a ideia de modernização, tecnológica e não só. São espaços que trazem até todo o lado, onde chegam, esta ideia de modernização, de revalidar a carta online, de revalidar o cartão de cidadão online, etc. E depois a inclusão, porque muitas das coisas que este, uma das funções essenciais deste espaço prendem-se com ajudar quem não tem a mesma destreza a trabalhar com as novas tecnologias, e aqui tem um espaço onde são ajudados a fazer isso online, e portanto tem também esta ideia. Para nós a tecnologia é muito importante, já o tenho dito muitas vezes, a tecnologia e o que estava a dizer a Sra. Presidente sobre a questão de chegar a todo lado é muito importante, mas é também importante que a tecnologia não deixe ninguém para trás, porque a tecnologia não seja uma desculpa ou uma causa de deixar pessoas para trás, dentro também dessa ideia de igualdade de oportunidades.
Afinal, o grupo Vila Galé não está sozinho na corrida pelo convento de Santa Iria e pelo antigo colégio feminino. A indicação ficou confirmada na reunião de Câmara de Tomar, realizada nesta segunda-feira, à altura em que foi submetida à Assembleia Municipal o procedimento de alienação por asta pública das referidas estruturas, sendo que o objetivo passa por obter autorização para que se avance para o ajuste direto e, dessa forma, permitir que um grupo ou outro possa apresentar propostas. Estão em causa, refira-se, os promotores da Tomar Boutique Hotel, que, desta forma, deverão apresentar os seus argumentos para transformar o convento e o antigo colégio numa unidade hoteleira. Recorde-se que, nesta corrida, já está o Grupo Vila Galé disposto a criar um empreendimento de 5 estrelas, num investimento total a rondar os 10 milhões de euros, para além dos 700 mil, valor base, para que a Câmara avance para o negócio. Para além deste parâmetro, o vencedor terá que se responsabilizar por concluir as obras em 24 meses e assegurar parque de estacionamento, entre outros critérios.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A conversa azedou na recente reunião do Executivo Camarário de Tomar, neste caso, para a altura da análise da aplicação do Imposto Municipal sobre Imóveis para os imóveis urbanos que estejam em estado de degradação, ou seja, tal como a Hertz tinha adiantado em tempo oportuno, os proprietários das referidas estruturas serão penalizados com um aumento de 30% ao valor anteriormente definido, sendo que esta medida será igual para os imóveis rústicos que fiquem situados em áreas florestais. A ideia passa por obrigar os proprietários a não deixar cair em abandono aquilo que lhes pertence. E foi aqui que o vereador Luís Ramos, eleito pelo PSD, disse que a Câmara deverá dar o exemplo, centrando atenções no estado em que se encontra o Palácio Alvim. A Presidenta Anabela Freitas recordou depois que o referido edifício consta do orçamento para 2020 e que a autarquia nem paga EMI. O vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, também quis intervir para classificar as palavras de Luís Ramos como apenas bocas. Vereadora Célia Boné, do PSD, não gostou e seguiram-se acusações de parte a parte.
Só aqui um alerta em relação à própria Câmara de Tomar, que deve dar o exemplo, chamar a atenção do Palácio Alvim, que está de luto há mais de 10 anos. É um exemplo flagrante de alguma negligência e um mau exemplo para os proprietários que serão agora tributados com majoração.
Eu agradeço o alerta, mas, como sabe, está previsto no Orçamento 2020 a intervenção no Palácio Alvim. Ponto 2. A Câmara está isenta de IMI. Ponto 3, para os proprietários foram criados as áreas de reabilitação urbanas, que têm um conjunto de incentivos fiscais para a reabilitação, incentivos esses que a Câmara não pode concorrer e, portanto...
Mesmo não pagando IMI, devemos dar o exemplo.
Senhor Vereador Luís Ramos, a gente tem que perceber, enfim, as bocas, que neste caso é mesmo boca, que dizemos. O município tem feito muito sobre isso. Quando este executivo chegou há 6 anos atrás, o município detinha imensos imóveis devolutos, imensos, que ninguém sabe porque é que os tinha, mas foram adquiridos. O município vendeu aqueles que achava que não tinham solução, reabilitou vários, nomeadamente no mandato anterior, reabilitou vários edifícios que neste momento já estão a ser usados para a habitação social e tem efetivamente um que sobra, que é o Palácio Alvim. Todos sabemos, até outubro recente, qual era a sua função, ou a função prevista, e que, entretanto, se decidiu rever. Mas é preciso contextualizar todo o histórico, não é?
Não estou a mandar bocas, estou a alertar para um facto, realmente, e estou a trabalhar, estou a fazer o meu trabalho. Nem eu funciono assim, a mandar bocas, não é a minha forma de trabalhar.
Só a dirigir-me ao Sr. Vereador, que lida muito mal com a oposição. Para a próxima vez tenho que conseguir 7 vereadores para ver se não tem o incómodo de ter aqui a oposição a dizer-lhe qualquer coisinha, porque qualquer coisinha... Foi dita aqui alguma mentira? Quer responder? Já não foi dita aqui nenhuma mentira. Depois foi dita com a maior evocação, até porque da parte de quem vem, quase que pediu desculpa por dizer alguma coisinha. E o senhor vereador ataca de forma brusca e inesperada uma coisa que não tem qualquer sentido.
A reunião da Câmara Municipal de Orém de 16 de dezembro determinou a aprovação do protocolo que o município e o Clube Atlético Oriense irão firmar com o propósito de melhorar a eficiência energética do complexo desportivo da Caridade. A Câmara Municipal vai disponibilizar um apoio financeiro na ordem dos 25 mil euros, o correspondente a cerca de 70% do investimento, permitindo uma melhoria da eficiência energética do Complexo Desportivo da Caridade, espaço que, embora cedido ao Clube Atlético Oriense, integra o património municipal. O Clube Atlético Oriense efetuou uma candidatura ao Instituto Português do Desporto e Juventude para melhoria da eficiência energética do Complexo Desportivo da Caridade, prevendo um custo elegível superior a 36 mil euros, com uma comparticipação de 11 mil euros. Neste contexto, e tendo em conta que a eficiência energética é um desígnio da maior importância, não só pela diminuição dos custos de funcionamento, mas também por uma maior racionalização na utilização de recursos energéticos, o município de Orém decidiu por unanimidade apoiar a associação na concretização deste objetivo.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
No Conselho de Tomar, mais propriamente na localidade de Linha Ceira, está em preparação mais uma edição do tradicional passeio de Pais Natal em bicicleta. A iniciativa, que se realiza há 9 anos, vai decorrer já a 21 de dezembro, com concentração agendada para as 9 da manhã, junto à Fonte da Aldeia. Esta é uma organização da Associação Cultural e Recreativa de Linha Ceira. O passeio dos Pais Natal em bicicleta começa por volta das 10 horas e inclui este ano a oportunidade também para fazer o batismo de voo em balões de ar quente estáticos. Há também a realização de um almoço convívio e, durante a tarde, animação a decorrer no pavilhão multiusos da Linha Ceira, onde será feito também o sorteio de rifas e a abertura do bar para a festa natalícia, que inclui uma matiné dançante com Elísio Nunes. Os interessados em participar podem confirmar a sua presença até dia 19 de dezembro no Café da Lena, na Linha Ceira, no Café Moço, na Ceceira, ou ainda por telefone da associação. O preço é de 10 euros para sócios e de 12 euros para não sócios, e inclui almoço e uma viagem de balão.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Abriu ao público na manhã desta quarta-feira, na Rua Serpa Pinto Corredor, a primeira loja Viver, no centro de Portugal. Trata-se de um espaço dedicado à comercialização de produtos endógenos da região, exclusivos de produtores e artesãos regionais, e onde se encontra também a secção Viver no Centro de Portugal Imobiliário, com uma seleção de imóveis de imobiliárias parceiras da região. A Hertz marcou presença neste novo espaço e falou com o proprietário da Viver no Centro de Portugal, Mário Santos, sobre aquilo que é esta nova aposta em Tomar.
Tem um projeto e uma experiência no sentido de mostrar lá fora, no estrangeiro, o que é o viver no centro de Portugal e desviar as atenções, em detrimento de Lisboa, Porto e Algarve, para esta mesma região que é fabulosa. Este conceito desta loja permite que as pessoas possam degustar um pouco da experiência de viver, do que é viver no centro de Portugal. Ao contrário de uma loja normal de giftings, nós optámos por utilizar produtos regionais, de produtores, de artesãos regionais, para proporcionar às pessoas no estrangeiro ou em Portugal que nos visitem, que possam degustar um pouco do que é estar nesta região e, eventualmente, quiçá, um dia virem para cá e querer e desejar viver no centro de Portugal.
É um conceito que, como já deu a entender, tem diversas componentes. Para além da loja, há outras, não é?
Tem, por exemplo, a loja é o Vivendo Centro Portugal Recordações, depois temos o Vivendo Centro Portugal Magazine, que é a própria revista trimestral que sai em 3 línguas, em português, em inglês e francês, e distribuída em Portugal e também na Europa. E depois também tem o Vivendo Centro Portugal Imobiliário, pronto, que se a pessoa desejar viver no Centro Portugal tem que comprar casa e efetivamente faz sentido termos também esse departamento que funciona através de parcerias com as mediadoras imobiliárias e que permite alavancar não só os imóveis, como as próprias empresas, através de todos os tentáculos que temos, inclusive este espaço, que tem aqui um espaço de imobiliário também à disposição das mediadoras para que possam alavancar os seus produtos e elas próprias.
A vossa loja já falou dos produtos, de certa forma, genericamente, mas de facto essa degustação passa por toda uma gama de produtos variados, não é?
É, muito variados, e escolhemos os produtores, pequenos produtores da região, que passa pelo vinho, o azeite, os licores, o mel, as compotas, e depois o artesanato, de uma forma geral, para apoiar também os artesãos locais, que têm uma tarefa muito difícil, cada vez estão mais em extinção, e nós queremos contribuir para que eles sejam conhecidos no exterior também, e para que vendam os seus produtos e que deem continuidade às suas atividades.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.